Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco e também da Jaqueline Ribeiro dos Santos Gonçalves.
E se você quiser fazer como a Jaqueline e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie.
Bom podcast.
Eu não acredito que qualquer pessoa pode ter habilidades para fazer uma HQ ou um cartoon. Você pode não acreditar, mas segundo Jal, um dos maiores cartunistas do Brasil, isso não é só possível como deve ser estimulado desde cedo. O cartunista e jornalista José Alberto Lovetro, Jal, como é conhecido, acredita tanto que a produção de quadrinhos pode ser feita por qualquer pessoa que, junto com a professora Sônia Bibi Luiten, produziu um livro sobre o assunto. O Efeito HQ, um livro gratuito com linguagem super acessível para que professores levem o assunto para a sala de aula. Já o garante, produzir quadrinhos e cartoons pode transformar a vida de muita gente. Transformar para melhor. E já o sabe do que está falando. É que desde a década de 70, ele trabalhou nos principais veículos de comunicação do país. Foi desenhista e quadrinista da Turma da Mônica, trabalhou na Folha, no Estadão, no Pasquim. O cartunista ganhou o prêmio no Japão. Ganhou o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos por sua atuação na campanha Diretas Já e, na luta pela valorização dos ilustradores brasileiros, fundou a Associação dos Cartunistas do Brasil, onde é presidente. Foi Jal também quem idealizou o prêmio HQ Mix e organizou mais de 150 exposições e salões de humor. Jal sabe do que está falando. E se ele diz que você pode produzir HQs e cartoons, acredite, você pode. Pelas memórias desse militante da criatividade, conheça agora a incrível história da ilustração brasileira das últimas décadas. Tenha certeza, você vai querer ouvir o que o Jal tem para contar. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
Seja na internet, na mídia impressa, tem gente que só se comunica por imagem.
E também de Professor Mauri.
Fazer a charge do professor.
Sim.
Com a participação de Jal.
Mas a família costuma apoiar porque enquanto você desenha fica quieto, você entendeu?
É, isso é verdade.
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados e cavalaria. Presta atenção, porque essa sessão de recados ela vai ser importante.
Primeiro, quero começar com um recado importante dos nossos amigos do Bradesco.
Isso mesmo, seu Tatarkan. Estamos vivendo uma fase um pouco complicada e temos que ter responsabilidade, né?
Exatamente. Ninguém deve se expor desnecessariamente a riscos. Então, o recado dos nossos queridos amigos do Bradesco é: evite ao máximo se expor, inclusive na sua vida financeira, nas suas atividades bancárias.
Então, o Bradesco solicita, recomenda que você faça suas operações pelos canais digitais, principalmente pelo aplicativo, caso você queira fazer qualquer tipo de transação.
E se você precisar ou quiser fazer algum tipo de consulta, óbvio, além dos canais digitais, do aplicativo, do site, você também pode fazer consulta pela Bia no WhatsApp. Parece uma coisa pequena, parece um gesto pequeno, mas essas pequenas mudanças é que vão fazer grande diferença na vida de todos nós. Então, gente, lembrando, continuem lavando bem as mãos, evitando contato desnecessário, evitando sair de casa, se possível. E para fazer as suas operações bancárias, confira nos canais digitais do Bradesco.
E o corona, Tato, não está impactando somente a vida dos nossos ouvintes, nas relações ou na forma como a gente convive. Ele também está impactando na forma como a gente trabalha e produz nosso conteúdo aqui na Rede Geek.
Exatamente, está impactando na forma que muita gente trabalha trabalha. Inclusive, fica aqui a nossa recomendação do último update Home Office para você saber as melhores formas de trabalhar de casa, se sua profissão permite.
E, Cavalaria, a gente vai também ter que dar uma movimentada aqui na nossa grade de conteúdo.
Obviamente, tudo isso que está acontecendo também impacta os conteúdos da Rede Geek.
É isso mesmo, Cavalaria. Nós vamos ter que fazer algumas mudanças internas por causa do coronavírus. Isso está impactando, obviamente, a forma como nós produzimos o conteúdo.
E até mesmo por segurança, não só nossa, mas também de nossas famílias, dos convidados, dos locutores, de toda a equipe que trabalha com a gente. A gente já entrou em home office, né?
Sim, tá todo mundo trabalhando de casa.
E a gente vai dar uma segurada no conteúdo pra não deixar vocês na mão.
Então, o Eu Não Acredito, né, que é esse podcast que vocês estão ouvindo agora, que normalmente é semanal e sai toda segunda-feira, a partir de agora passa a ser quinzenal até voltar à normalidade.
Até porque a gente não quer expor ninguém ao risco. Se a própria Globo vai pausar a novela, professor Mauri...
Quem é a Rede Geek?
Né? A Rede Globo!
A Disney não tá, parou toda a produção de cinema.
Parou os parques, parou tudo. A gente vai dar uma segurada. A gente tem vários conteúdos já gravados, mas vamos dar uma segurada pra garantir que vocês não fiquem sem podcast e que as pessoas envolvidas no processo não corram risco. Então, Eu Não Acredito. Fica quinzenal, saindo às segundas-feiras, e o SAC, o Serviço de Atendimento à Cavalaria, pra pessoa não ficar sem podcast toda semana, vai ser também quinzenal, intercalado com Eu Não Acredito às segundas-feiras.
Então, toda segunda-feira vai ter podcast novo, sendo Eu Não Acredito ou Serviço de Atendimento à Cavalaria.
Então, mandem suas mensagens, comentem todos os programas, mandem mensagens no WhatsApp, mandem e-mails, comentários. Estamos aqui de olho acompanhando e vamos fazer o saque. Agora, o top 10, que depende de nós e dois aqui, né, professor Maurinho?
É isso aí. E do Edu, que tá trabalhando da casa dele.
Ou no céu. Vai continuar saindo toda sexta-feira. O top 10 continua toda sexta-feira, porque não vai colocar ninguém em risco.
É isso aí. Então tá garantido pra vocês pelo menos dois podcasts por semana. Eu Não Acredito e saque de segunda-feira e top 10 de sexta-feira.
Fora isso, nós temos também o update. Que, obviamente, as notícias de tecnologia estão dando uma baixada, porque o mercado tá dando uma baixada, mas vamos fazer update toda semana que tiver um grande acontecimento, algo importante pra falar.
É isso aí, se tiver algo que seja legal comentar com vocês, nós vamos abrir uma live no YouTube, gravar o update e disponibilizar em podcast, então ele vai ser esporádico.
Pode ser que uma semana tenha, pode ser que outra semana não tenha, então vamos ver de acordo como vai ser a parada.
Outra coisa que vai ser pausado por enquanto vão ser as cartinhas dos aniversariantes. Nós já estamos com os presentes de vocês. As cartinhas, elas estavam preparadas para serem enviadas, mas tivemos que pausar isso porque não faz sentido a gente deslocar pessoas até os correios para enviar cartinha.
Então, continuem fazendo cadastro de aniversário, participando, vai continuar tendo saque de aniversário, continua tudo na mesma rotina, mas a galera de fevereiro e março e provavelmente abril vão ter que dar uma esperadinha, vão segurar a bronca para deixar passar essa onda e ninguém se colocar em risco.
É isso aí, então, tá garantido, só vai chegar um pouco mais tarde, galera. Então, se você ainda não tá cadastrado na nossa lista de aniversariante, vai lá, redgeek.com.br/aniversário.
E o nosso YouTube, professor Maurinho, que agora chegou a 100 mil inscritos!
Ah, que beleza! Temos parabéns, 100 mil inscritos parabéns, no nosso YouTube, youtube.com/redgeek, que coisa linda!
Fora as lives do update vão rolar lá, também vão continuar saindo vídeos e a gente vai fazer lives também.
Sim.
Fiquem ligados, inscreva-se, se não é inscrito ainda, se já é inscrito, aperta pra ser notificado lá, ativa o sininho pra receber todas as notificações que a gente vai avisar toda vez que tiver vídeo e às vezes pode rolar uma live surpresa.
É.
Vamos fazer uma live hoje, Mauri? Vamos fazer uma live pra falar de tal coisa.
É isso aí. Vamos fazer uma live pra jogar com a galera? Vamos.
É isso aí. Então, a ideia é a gente continuar produzindo conteúdo pra você que está aí do outro lado ter conteúdo de qualidade pra consumir enquanto tá em casa. E aproveita a oportunidade pra falar pra todo mundo tomar cuidado, lavar as mãos, tentar sair de casa o mínimo possível e ter o mínimo possível de contato com outras pessoas, não só pela sua saúde, mas também pela saúde dos outros, porque quanto menos gente se movimentando, menor é o risco de contaminação e da parada explodir de uma forma que o sistema de saúde, tanto privado quanto público, possa atender a galera toda. Então, se a gente ficar mais de boinhas, é melhor pra todo mundo.
Então, tenha consciência, consuma podcast, veja os nossos vídeos no YouTube e mande mensagens pra gente, porque estamos juntos nessa quarentena.
E se por algum acaso a gente porque a galera vai ficar em casa, né, professor Maurinho?
Sim.
Tomando conta. Se o pessoal começar a mandar muita mensagem, a gente pode avaliar até ter saque um pouquinho a mais uma vez ou outra pra poder trocar mais ideia com a galera, quem sabe? Não sei, mandem mensagens, participem.
Olha o Tato fazendo promessas que ele não pode cumprir.
Não, tô falando pra galera
interagir. Para de ser político,
Tato. Interaja, galera. Vamos continuar interagindo. Ninguém tá sozinho. Tem o grupo da Cavalaria. Se você tá sozinho, pô, tá meio tristinho porque tá em casa e tal, entra lá no grupo do Telegram, t.me/redgeek. A galera é super good vibe, sempre trocando mó ideia de boas, lembrando, sem spoilers, sem desrespeitar os amiguinhos, sem putaria, porque é a ditadura do Tato. Então, não vamos ficar sozinhos, beleza?
É isso aí, Tato. Que tem agora, que tem agora, que tem agora.
Agora tem podcast. Podcast.
Em um cartoon assinado por Jal e o ilustrador Cariello, um homem baixinho de bigode aparece de terno e gravata. Parece ser um representante comercial. Ele segura uma mala aberta cheia de camisinhas identificadas pela marca Preservativos A.O. Na porta de sua casa, uma moça magra com seios exuberantes recebe o baixinho, que apresenta sua mercadoria com a seguinte frase: "Se a senhora quiser, posso fazer uma demonstração do produto." Eis o Amigo da Onça, personagem criado por Péricles de Andrade Maranhão, quando ele tinha apenas 19 anos. O Amigo da Onça apareceu pela primeira vez na revista O Cruzeiro, em 1943, e fez sucesso. Um anti-herói nacional tão amado pelos brasileiros da época que acabou entrando no léxico nacional para virar adjetivo. Quem nunca ouviu alguém dizer "aquele ali é Amigo da Onça"? O Amigo da Onça virou coisa nossa. Por 17 anos seguidos, Péricles desenhou mais de 2 mil charges com seu personagem de língua afiada. Criador e criatura seguiram juntos até o Réveillon de 1961, quando Péricles resolveu dar cabo da própria vida. O desenhista cometeu suicídio com gás de cozinha, sem perder a oportunidade para fazer uma última piada. Na porta de sua casa, deixou um bilhete com a frase: "Por favor, não risquem fósforos." Fã de Péricles e de seu personagem, Jal não deixou o Amigo da Onça morrer. Junto com Cariello, publicaram histórias do personagem na revista Semanário, em 1989. Jal era roteirista e a arte era de Cariello. Na década de 90, Jal continuou produzindo as histórias como roteirista e Sérgio Moretini assumiu os desenhos. Foram 420 tiras que colaboraram para imortalizar Péricles e o Amigo da Onça.
Hoje vamos falar de quadrinhos, hoje nós vamos falar de cartoon, mas hoje a gente vai falar mais do que isso, professor Mauri.
Nós vamos falar com José Alberto Lovetro, o Jal. Jal, que prazer, que honra ter você aqui no programa com a gente.
Muito obrigado por ter aceitado o nosso humilde convite.
O prazer é todo meu, é quase que orgástico.
Ah, muito obrigado. Assim que a gente gosta.
E é muito louco, né, porque o Jal chegou aqui, assim, meio que sem querer, né, ele tava passando na rua e a gente puxou ele pra dentro do escritório, né? Na verdade, a gente publicou recentemente um episódio sobre HQs nacionais, né? Contando um pouquinho, né, dessa trajetória. E a gente falou, putz, vamos ilustrar, né, o programa com imagens da Turma da Mônica, que eu acho que vai ser mais representativo pro nosso público e tudo mais. E aí entramos em contato com a assessoria de imprensa do Maurício de Souza. E quem nos responde o e-mail, senhoras e senhores? É o Jal! A produção não perdeu a oportunidade, deu um ataque. É, e o Jal está aqui hoje conosco.
Fantástico. Pra falar, cara, do Maurício de Souza, não sobre mim.
Não, que isso. Vocês vão ver que a gente vai passar pela história do quadrinho, charges, e até da comunicação, né, como um todo, através da história do Jal, né? Então, meu, você vai ver
do que... Do jeito que você falou, é no início, vai ser tipo um Cid Moreira contando a história do Jal junto com a formação do universo, né?
Isso mesmo.
Não, mas eu tenho certeza que, meu, ele viveu, né, o que é o quadrinho nacional, de modo geral, mas ele vai poder compartilhar com a gente um pouco da sua experiência hoje. Então, ouvintes, por favor, prestem atenção.
Já que o Mauri brincou com a parada, como foi o seu começo? Da onde veio a sua paixão por cartoon, por ilustração, por desenho? Da onde veio? Qual foi o seu começo?
Bom, eu peguei aquela fase de televisão que eu assistia aos desenhos do Pica-Pau em inglês. Não tinha nem dublagem.
É mesmo?
Eu nem sabia sabia disso, é verdade?
No início era tudo em inglês. Só que aquela porrada toda que acontecia, aquela politicamente incorreto dos desenhos, chamava muito a atenção. E a garotada gostava, sabe? Moleque de escola e tudo mais, né? E engraçado, na escola que eu estudava lá na Casa Verde, no bairro, surgiram vários desenhistas ao mesmo tempo. Um deles, o Angeli. Fui colega do Angeli.
De escola?
É, de escola. Que de colégio, o Padre Manuel da Nóbrega, chamado Matão lá. Tinha lá o Toninho Mendes, Angeli, o Luscar, o Petioc, já faleceu. Tinha uns 6 desenhos que surgiram tudo ao mesmo tempo lá, né? E então eu fazia já meu jornalzinho lá pra distribuir na escola, aquela coisa
toda. Como brincadeira.
Como brincadeira, mas já tinha um personagenzinho meu e tal, essa coisa toda. E via muito televisão os desenhos animados. Então, Flintstones, Jetsons, o Hanna-Barbera, né? Vários do Hanna-Barbera, Pepe Legal e tudo aquilo lá. Eu tinha vontade de desenhar aquilo lá, porque meu pai, ele tinha um pouquinho, ele é soldador, né? Mas ele punha eu do lado da mesa e a minha irmã, enquadriculava a página e falava, o que você quer que desenhe aqui? Ah, um coelhinho. Daí ele desenhava isso. Daí eu tinha o quê? Uns 6 anos, 7 anos.
Que legal, já começou a pegar referência.
E ele sabia desenhar, mas ele nunca aprendeu nada, assim, nesse sentido, mas ele tinha esse negócio. Ali me chamava a atenção da coisa gostosa de desenhar um personagenzinho e tudo mais. E daí, quando eu tava na escola, eu comecei a entrar nessa de fazer o jornalzinho, aquelas brincadeiras, sabe, que faz com os colegas e tal. E
fazer aí, charge do professor.
Sim, sim. Essa não. Sim, sim. Tem muitas histórias nessa época. E aí eu comecei a pegar gosto. Daí você sabe como que é, né? O pessoal de família, isso acontece até hoje, né? A pessoa começa a desenhar, vem a tia e fala, oh, que desenho lindo, não sei o que. A mãe, nossa, que espetacular, nossa, não sei o que. Você acha que você é o maior desenhista do mundo. Ah. No fim, você tá fazendo um puta rabisco ali.
Das duas, uma. Ou se tem uma família escrota que fala, você é um bosta, olha que merda de desenho, não dá pra entender o que tá fazendo. Ou a família te apoia mesmo não desenhando tanto, né?
É, mas a família costuma apoiar porque enquanto você desenha, fica quieto, você entendeu?
É, então... isso é verdade. Vai lá desenhar. A família funcional inteligente faz isso.
Fala, desenha mais, toma mais lápis pra você e tal. E aí você ficava lá. Mas isso daí é aquele tal negócio. Todo mundo desenha, todo mundo. O ser humano começou desenhando nas paredes das cavernas e aí começou a ser a primeira biblioteca do mundo, né? Que você guardava as informações, porque na época o pessoal que tinha 30 anos, acho que era o mais velho que existia, né?
Esse aí viveu muito, né?
Então, viveu muito naquela época. Naquela época lá, então o que eles deixavam? Crianças às vezes de 5 anos e tudo mais, que o grupo era mais uma boca para alimentar e não produzia. Então aquelas crianças ficavam abandonadas e tal. Quando você começa a passar a imagem em quadrinhos, é a sequência. Como caçar o antílope, como fazer sexo, tudo isso valeu...
Que é o básico da sobrevivência.
Da sobrevivência. Então, o início da comunicação foi através dos quadrinhos, do ser humano. Quando ele começou a... O cara que pensou...
Eram tirinhas, né?
É, tirinhas, porque era uma sequência. Pode ver que é tudo sequência de como fazer as coisas, como fazer uma lança, né? Era tudo desenhado. E os caras eram do cacete, né, meu? Porque, porra, faziam com uma tinta que ficava e ficou até hoje.
Pois
cara.
É, né?
Isso era uma tecnologia do cacete. Então, o que que eu acho? Eu acho que quando você começa a desenhar e alguém te entusiasma, você vai longe. Quando alguém começa a falar, não, você tá desenhando, rabiscando a parede, não pode. A palavra não funciona como uma parede que você vai fazendo crescer, daí você vira um adulto, você fala, eu não sei desenhar.
Um adulto frustrado, né? Um adulto que não desenvolveu o lado lúdico, o lado criativo.
Sim. E, por exemplo, eu costumo dar palestra para professores por causa do livro que eu fiz com a professora Sônia Luiten, né? Que é gratuito, inclusive para os professores. É uma pesquisa nossa. A professora Sônia Luiten criou o curso de quadrinhos na ECA, na USP, nos anos 70. É a única universidade que tem curso de editoração de quadrinhos.
Legal.
E aí o marido dela foi meu professor de jornalismo e eu conheci. E aí a gente fez um livro que é uma pesquisa de como utilizar quadrinho na sala de aula para você fazer qualquer matéria, matemática e tal. Qualquer matéria você vai poder fazer.
Conseguir adaptar a parte...
De desenvolvimento e conhecimento. Hein?
Sim, você consegue maior absorção das matérias através da ferramenta dos quadrinhos. E essa coisa de você trabalhar isso, eu dando palestra sobre esse livro, uma vez em Piracicaba, eu lembro muito bem, estava com a Sônia e daí veio uma professora com 70 anos que ainda estava lecionando. Ela falou, eu não sei desenhar nenhuma casinha e tal. Daí eu falei para ela, olha, eu corto meu braço se a senhora não sair daqui ensinando desenho.
Olha.
Numa palestra de 3 horas, mais ou menos, que tinha a parte de você trabalhar e fazer essa coisa toda. Terminou, ela veio pra gente e falou, nossa, nossa, eu tive que fazer 70 anos para saber que eu sabia desenhar. Pô. Eu falei, você nunca deixou de desenhar, só que você parou, né? Porque o desenho é instintivo. Como a sobrevivência nossa dependia do desenho,
naquela isso tá, época, tá quase no nosso DNA, né?
Isso mesmo, isso mesmo. E é uma questão de você observar e fazer. É claro, tem gente que observa e já pá, faz aquele puta desenho. Tem outros que demoram muito mais.
Eu sou muito bom com desenho de palitinho.
Mas é um tipo de comunicação.
Não, tem desenhista espanhol que só desenha palitinho e é famoso lá na Espanha. Você tem que saber lidar com o que você tem. Se você tem um bom roteiro, o desenho fica até em segundo plano. Se o roteiro é bom, o cara quer ler aquilo lá, né? Então, essa parte de desenho é muito importante. Bom, família falando, então, José Alberto.
Você tem futuro, vai lá.
É, vai lá e tal. Me entusiasmei. Pra quem que eu vou levar esses desenhos de gibizinhos que eu fazia com os meus personagens? Maurício de Souza. Porque eu desenhava tanto Cebolinha na sala de aula que meu apelido era Cebolinha.
Ah, você é na lousa da professora.
Não, hoje eu tenho 5 fios e trabalho com o Maurício. Olha o que que é a vida, né? Mas o que que acontece? Levei lá no estúdio do Maurício, ainda lá na Folha, né? Ele tinha um estúdio ali. Não fui atendido pelo Maurício, ele estava ocupado e tal, mas me atenderam muito bem.
Que era um estúdio pequeno, né?
Pequeno, mas me atendeu muito bem o senhor que estava lá. Senhor, tinha o quê? Uns 35 anos, mais ou menos, né?
E mas pra você era um senhor, né?
Pra mim era. Eu tava com 18.
Isso que eu falo, você já tinha uns 18 anos.
18. Tava entrando na universidade, pra fazer jornalismo, né? E aí cheguei lá com os desenhos, o cara olhou e falou: mas aqui você vai desenhar a Mônica. Tô vendo que seus desenhos, você tem seus personagens e tal. E viu que o meu desenho tava uma merda mesmo, né? Eu nunca publicaria aquilo lá na minha vida. Só que o cara cismou e falou: olha, tá abrindo um suplemento na Folha, que é o suplemento quadrinho, que é pra colocar vários desenhistas novos. Aí, né? Lançar vários desenhistas novos. Vai estar junto com a Folhinha, né? Vai lá, vai conversar lá com o Rui Lopes. Quem é o Rui Lopes? É o editor da Folha. 18 anos, o cara vai me atender. O cara me atendeu, cara.
Você foi na cara de pau e o
não,
cara.
Não, mas ele me atendeu na boa, assim, gostou de conversar com o editor da Folha, né?
Meu, porra? Que da hora isso.
O cara me atendeu e ele falou: olha, você tem esse personagem que é um cachorrinho. Meu cachorro tinha morrido enforcado. Ele foi tentar pular o muro e tava com a coleira. E daí ele morreu enforcado. Nossa. Eu fiz uma homenagem, criei um personagemzinho, esse era o meu personagem principal. Falou: eu tô vendo esse personagem tudo, né? Mas cria um personagem pra gente, né? Daí eu falei: pô, tô entrando na faculdade de jornalismo. Tava entrando já pra ser chargista. Eu sabia que chargista tinha que ter uma capacidade de análise que é do jornalista.
Sim, que você tem que entender o que tá acontecendo no mercado.
Pois é, que é um erro até vários desenhistas não terem isso, que eles caem em ciladas, né? Muito bem. Cheguei em casa, falei: vou criar então um personagem jornalista, um repórter. Eu nem conheci o Tintim, sabe? Que era repórter, não, nem o Dick Tracy, não, era um ameba, né? Aí eu peguei e criei um personagem muito doido, um narizão. Meu avô tinha um nariz grande, cheio daqueles buraquinhos.
Sim.
Eu fiz um personagem com puta nariz, mas bem desproporcional, né? Uhum. E um chapéu que tinha uma máquina fotográfica dentro do chapéu, aquelas de sanfona, sabe?
Sim. Uhum.
Então eu fiz uma loucura ali, falei: que nome que eu vou dar pra esse personagem? Que nome que não existe aí? Pesquisei um pouquinho e falei: Zélio. Vou colocar Zélio, esse nome não existe.
Zélio, na verdade.
Irmão do Ziraldo. Descobri depois. Achei que era o nome que eu tinha criado, a mãe do Ziraldo.
Criou já foi antes. Foi antes.
E era tudo com Z, né? Era Ziraldo, Ziraus e Zélio, né? Tudo com Z.
Ela caprichou.
Mas aí tinha uma
família
uma
do Moreira coisa... igualzinho, só que é tudo com M.
A minha é tudo com M.
Tudo com M, né? Mas então, você vê, esse foi o início e comecei a publicar. E comecei a ver...
Você foi contratado, então?
Não era contratado. Na época, você entregava a historinha. Se eles aprovassem, você ganhava a grana.
Tá.
Então, eu comecei a levar...
Teve a porta aberta lá pra
seguinte,
entregar.
O desenho era uma merda, mas as histórias eram boas. Eu sempre fui melhor roteirista do que desenhista, né? Então, por isso que o cara gostou quando ele viu que eu fazia uma historinha que pegava, por exemplo, o Nixon tava fugindo do impeachment. Uhum. A última entrevista do Nixon, que tava no helicóptero se despedindo, foi o Zélio que conseguiu.
Ah, que demais.
O Shigeaki Ueki era o ministro de Minas e Energias, tinha o problema do petróleo que estava acontecendo. acontecendo naquele momento e tudo mais, o cara que conseguiu entrevistar o Shigeaki Ueki, adivinha quem? Né? Então, eu pegava fatos que estavam acontecendo e ficava fazendo uma brincadeira. O filme Tubarão fazendo sucesso, eu fiz o Zélio fazendo uma reportagem de um caçador de tubarão, né? E aí, eles gostavam muito e eu comecei a perceber, aí que vem a coisa de você ir profissionalmente pra coisa. Eu comecei a perceber que os outros desenhos desenhavam bem melhor do que eu. Eu falei, eu vou ter que correr atrás aqui, porque o meu desenho não tá bem resolvido e eu quero fazer esse negócio melhor. E aí, eu fazendo muito exercício, muita coisa assim, eu fui melhorando, né? E consegui fazer um desenho razoável, assim. Eu fui o que...
Humildade.
O segundo... Não, mas é verdade, tem que ser crítico nessas coisas, porque... Mas aí o roteiro, é por isso que eu falo, você pode ter um desenho ruim. Quando você vê um desenhista que vem com um desenho ruim, você fala, ih, caramba, e tal, não sei o que lá. Eu não vejo isso, porque os caras me deram uma chance.
Entendi.
Você entendeu?
Ah, mas convenhamos, sei lá, o Enfio não é o melhor desenhista.
Mas pensa bem, o Enfio não é um desenho que você vê, ele tem uma consistência de gestual.
Sim.
Então
sim.
Ele fazia um negócio que era quase uma animação, ele criou um estilo, ele falava, eu não sei desenhar, então eu vou criar um estilo. Só que ele criou um estilo
que é único, né, dele?
É, e que o pessoal começou até a copiar. O próprio Glauco, que morou um tempo com o Enfio, né, o Glauco começou a fazer também aquelas perninhas e tudo mais. Sim. Quer dizer, ele criou o estilo. Ele sempre foi consciente, né, pô. Eu realmente era uma ameba política e tudo mais. Mas o Pasquim me fez, eu era leitor do Pasquim, começou a me fazer minha cabeça e através do próprio Enfio, com aquela escatologia dos personagens, né, dos fradinhos e tudo mais, que a garotada gostava, né, e politicamente incorreto totalmente, né.
Sim.
Então aquilo lá era muito importante pra você tomar atenção das coisas políticas, por incrível que pareça, nas entrelinhas você ia pescando o que estava acontecendo, daí vinham os outros personagens dele. O Enfio é sensacional, uma grande perda no país ele ter morrido cedo, que esse cara hoje esse cara faria a diferença. Sabe? Então, uma pessoa muito consciente. Ele era um cara que tinha toda uma visão. Então, você vê, aí tinha o Amigo da Onça, que meu pai colecionava da revista Cruzeiro. Hoje ninguém quase sabe, só sabe que ainda fala, né? Ou você é Amigo da Onça, não sabe nem da onde vem.
Da onde vem a expressão, sim, né?
Mas é um personagem sensacional, que politicamente incorreto totalmente também.
Mas que você meio que herdou ele, né?
Na verdade, eu gostei tanto desse personagem, e ele é o avô dos escrotinhos, dos fradinhos, porque é a mesma
inspirou,
linha.
Né?
É a mesma linha, né? Quando eu vi que ia ter uma exposição na Livraria da Vila, aqui em São Paulo, com a viúva do Péricles e alguns originais do Péricles, aí falei, porra, tem que ir lá. E aí eu peguei e conheci a viúva do Péricles, né? E aí eu falei pra ela, puxa, ninguém quer continuar mais a fazer. Houve algumas tentativas, mesmo depois que ele faleceu, mas, pô, tem tudo a ver com o Brasil. O Brasil vive em círculos, né? Quer dizer, errando pra caramba. O Amigo da Onça serve pra lavar a roupa, né? Porque é uma discussão do que é o brasileiro, o jeitinho brasileiro, essa coisa toda. E aí, conversei. Eu posso desenhar e fazer alguma coisa e mandar pra senhora, pra vocês analisarem? Eu gostaria de voltar com o personagem. Eu fiz isso. Peguei, eu sabia que eu não era um bom desenhista, mas eu peguei um puta desenhista, que é o Cariello. Veio de Pernambuco também. Eu fui um dos primeiros a conhecer o Cariello quando ele veio de Pernambuco. É um baita no desenhista, começou a desenhar pro mercado americano depois e tal. E falei, ele tem um desenho moderno. Nós vamos modernizar, mas eu tenho que ganhar o pessoal lá do Péricles também, porque é um outro momento.
Tem, né, que juntar, né? O estilo moderno, mas também representar a obra original.
Você não pode deformar um personagem, né? E aí eu comecei a fazer as piadas e o Cariello desenhando e conseguimos publicar na Editora Azul, na revista Semanário, como se publicava na revista Cruzeiro. E foi legal. Daí foi 90, por aí. Foi muito legal, depois virou tiras e tudo mais. Só que é muito difícil, porque você aí tem que pagar direitos.
Sim.
E daí você não tem mercado mais pra você publicar as coisas. Essa é a grande verdade. E hoje, do jeito que é politicamente incorreto o Amigo da Onça, você nem tem lugar pra publicar. E ele era um politicamente incorreto bonzinho, perto do que políticos fazem hoje. Então virou uma outra coisa, né? Mas eu consegui fazer tiras. Foi muito legal. Nas tiras eu pedia, mandem aí sacanagem que fizeram com você, que o Amigo da Onça vai responder. Não, vai responder.
Ah, ele respondeu.
Ele virava uma espécie de um cara falando, pô, você fez isso daqui, mas pô, podia ser pior. Olha, você podia fazer. Então dava pra brincar com o leitor. Era muito legal, viu? Muito legal. Depois outros desenhistas fizeram também. O Cariello foi trabalhar pro mercado americano, daí teve o Keeper, teve alguns outros desenhistas que foram trabalhando comigo e eu mesmo comecei a desenhar as tiras porque pra poder pagar ainda direitos autorais, mas cada vez os jornais pagando menos, cada vez então eu tive que parar.
Efeito borboleta. você já deve ter ouvido falar nesse termo. Se você assistiu ao filme The Butterfly Effect, estrelado por Ashton Kutcher em 2004, sabe do que estamos falando. Lá no começo do filme está a frase: uma coisa tão simples quanto bater de asas de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo. O efeito borboleta foi identificado em 1960 pelo matemático Edward Lorenz e é considerado um dos principais resultados obtidos a partir da teoria do caos. Lorenz analisou como pequenas alterações nas condições iniciais de grandes sistemas podem gerar transformações muito significativas. Foi daí que a professora Sonia Bibi Luiten e Zhao tiveram inspiração para dar nome ao livro que estimula a produção de quadrinhos nas salas de aula. Efeito HQ, prática pedagógica. Sonia e Zhao sabem o poder guardado dentro de uma história em quadrinho que espera ser contada. Com base na experiência de sala de aula, os autores perceberam que, depois que a produção dos quadrinhos começa a ser feita pelos alunos, o interesse e a absorção das matérias aumentam entre 30% e 100%. Segundo Sonia e Zhao, isso acontece porque as HQs funcionam como um andaime para o conhecimento do estudante. Depois que começa a subir por tal andaime, o aluno não consegue mais parar. Zhao, que começou a desenhar ainda criança, é testemunha disso. Como ele nos conta a partir de agora, o efeito HQ é mesmo transformador.
Fiz uma experiência para desenho animado para televisão. Fizemos duas animaçõezinhas de segundos, né? De 30 segundos e tudo mais.
Meio piloto mesmo.
É, meio piloto, mas também não vingou. Fiz um boneco para ver se também vingava o boneco, também não vingou, né? Inclusive com o Fernandinho, que faz os bonecos do Cocoricó e tudo mais, ele que fez para mim o Onça, né? Então, essa é uma coisa importante porque vem de uma análise muito importante. Por que super-herói brasileiro não dá certo? É muito difícil, né? Porque pro brasileiro tá acostumado com o mercado americano que veio com tudo e com todos os super-heróis, então fazer um herói brasileiro fica meio gaiato. Até se tentou com um seriado que existia nos anos 60, início dos anos 60, que era o Capitão 7, virou quadrinhos e durou um certo tempo, né? Mas não pegou. Não tem um herói que você fala, pô, um super-herói brasileiro. Não tem. Agora, anti-herói tá cheio. Veja bem, qual é o maior sucesso do país nesses anos todos? A Mônica. Anti-herói. Ela é nervosa, ela bate nos outros e tal. Quer dizer...
E o Cebolinha com os planos infalíveis.
É, então, você tem defeitos e não virtudes, né? Sim. E isso é legal, porque isso serve pra uma autocrítica do brasileiro. Por isso que o Amigo da Onça veio nessa linha e fez tanto sucesso. Na época não tinha televisão, a revista Cruzeiro era a TV Globo da época, né? Que a TV Globo nos áureos tempos, porque eram 500 mil exemplares pro Brasil.
É o que melhor distribuía, né?
É, não, ele chegou a ter a revista Cruzeiro versão Latinoamérica também.
Legal.
Ele chegou até a esse ponto. E o Onça era assim, olha só o que acontecia, o pessoal ia na banca e não tinha a revista em plástico, né? Então eles folheavam para procurar o Onça, antes tinha uma página certa, era a última página, então todo mundo ia direto lá. Os jornalistas começaram a reclamar, né? Que o cara lia o Onça e ia embora, não comprava a revista. Daí a revista Cruzeiro começou a colocar no meio da revista em páginas diferentes. Daí o cara começava a folhear muito, o jornalista já
dava aquela carcada.
É isso, meu, compra a revista, né? E quando a revista estava baixando a vendagem, eles pediam pro Péricles fazer uma história em quadrinhos. Tem 7 histórias em quadrinhos que o Péricles fez, o Onça.
Tá, isso eu não sabia.
Que são sensacionais, sensacionais. Eu tenho o projeto do livro para publicar as 2.000 e poucas piadas do Onça que o Péricles fez, mais essas histórias em quadrinhos, né? Mas tá parado.
Financiamento coletivo já.
Não, mas aí depende da família e a viúva já não tá, começou a ter um problema de saúde e tudo mais, eu tratava tudo com ela, né? Agora a família não tá muito mais afim de levar adiante. Daqui são 70 anos após a morte, ele morreu em 62, daqui uns 20 anos, daqui uns 20 anos cai em domínio público, aí todo mundo vai fazer o que quiser, né? E com a gente dava pra controlar um pouco mais isso, porque a família não gostava muito de que sempre aparecia sobre a morte do Onça, que ele suicidou e colocou lá o bilhetinho, não acendo fósforo, é gás, né? Na porta. Então, pros jornalistas, isso daí é uma bela pegada pra falar. E olha o que ele fez, a última piada do Péricles. Isso fica muito maior maior do que falar do...
Então, do legado que ele tem.
Então, pra família, realmente é chato isso daí, ficar batendo isso anos, anos e anos. Então, se prefere, talvez, não mexer nisso daí, tem que se respeitar isso daí. Mas que dá pra discutir o Brasil e fazer as coisas. A gente brincava com Xuxa, brincava com novela, brincava com as coisas atuais, né? E com desenhos desses desenhistas aí, pô, fica uma peça legal, né? Muito boa, né? Mas então tem isso, só pra explicar. O anti-herói, Fradinhos, os Rebordosa, tudo é anti-herói cheio de defeito, e isso funciona no Brasil. Por isso que o nosso quadrinho que funcionou mais foi o quadrinho de humor. Porque você faz o anti-herói é pra destruir aquelas coisas que estão todas certinhas. Veja bem, o humor é uma coisa que destrói pra poder construir. O que que ele faz? Acho que Três Patetas ainda, o pessoal atual ainda...
Sim, sim. Teve, inclusive, uma refilmagem, um remake recente.
Só um exemplo.
Com outros atores, sim.
Só um exemplo, então. Três Patetas, ou então pode ser Charlie Chaplin e tudo mais. Quando eles chegam numa casa, geralmente pra detetizar... Né, eles vêm com aquela roupa lá de que
macacão.
Depois eles brincaram nos Caças Fantasmas, né? Eles até fizeram aquelas roupas dos Três Patetas que eles apareciam pra fazer. Vinham com tanque, com uma série de coisas. Eles chegam numa sala, que o cara vê o mordomo e pega, olha, vocês vão ter que ir pra cozinha, lá na cozinha e tal, não sei o que, mas eles chegam na sala. Por quê? Porque na sala tem um jantar com todas aquelas pessoas vestidas, aquelas mulheres com os cabelos todos pra cima.
Todo mundo emprequetado.
Emprequetado, e na mesa, 10 copos, um monte de... Todas as regras sociais possíveis estão naquela mesa. Você sabe que eles vão destruir todas. No final vai virar um jogando comida na cabeça do outro, cai não sei o que no cabelo da mulher, daí sai a saia dela. Eles vão destruir tudo. O que que é o humor? O humor, ele questiona regras. Isso é super importante para nós seres humanos. Se você não questionar regras, você vira um robô. Porque você vai estar só naquela linha. Não pode isso, não pode aquilo. Por isso que o politicamente correto é uma desgraça do jeito que está sendo colocado. Você tem uma evolução da sociedade. Hoje você não pode falar o que você falava. O próprio Maurício de Souza, ele cortou o Chico Bento, ele roubava a goiaba e daí vinha lá o vizinho atirando.
O Nolau sai atirando.
Né? Atirando com aquela espingardinha de sal, né?
Isso.
Isso não existe mais. Cebolinha pichando o muro. Agora ele desenha num papel e cola no muro. Tem várias coisas que você vai se adaptando e tudo bem.
São mudanças da sociedade.
Você vai caminhando. Mas o politicamente correto que você fala, pô, a Mônica tá batendo Cebolinha, a criança vai bater uma na outra. Como se criança nunca brigasse.
Isso ainda faz parte das relações, né? Eu entendo essa questão, acho que até do próprio humor ser questionador, né? E é algo que a gente acredita aqui, até por isso que a gente criou esse conteúdo, porque a gente acredita que através dele a gente vai ajudar as pessoas a contestarem a sua realidade.
Se a gente não for transgressor, nada muda.
Tudo que você faz pra evoluir, você tem que fazer um pouco além do que você já conhece e já existe.
É isso aí.
Você tem que ser um pouquinho louco. Os caras que criaram...
Exagerar um pouquinho ali, né?
Não, você tem que ter sonhos, né? Pensa bem, nós estamos eu falei do quadrinho vindo ali do Homem das Cavernas. Se você pegar um celular e de repente você pega uma máquina do tempo e vai até o Homem das Cavernas, você mostra o celular com tudo que tem aqui, ele vai achar que você é um deus, que você não vai saber explicar isso daí. Ele vai falar, nossa, isso daí é um milagre, sei lá. E você é um cara igual a ele, você é da evolução dele. Pra gente entender esse negócio da evolução e como funciona, e isso aí é importante, quadrinho, cinema, teatro, essa coisa toda, você tem que discutir o que, que nós fazemos na nossa vida. Então você vai ter os problemas que existem, você coloca ali. Daí gera uma polêmica. Na polêmica, se você não for radical, você consegue chegar num consenso. O problema é que as pessoas com a internet, principalmente tudo mais, estão virando tão radicais que você está quebrando todo o sistema de você poder evoluir. Você involui, que é o que está acontecendo. Então a gente caminha para trás... Quando a gente não sabe discutir e não sabe, você pode não concordar e achar que aquela pessoa é ignorante por estar pensando daquele jeito, mas se ela está pensando daquele jeito é porque ela chegou naquilo. Você pode convencer mostrando um exemplo. Se ela não quiser ouvir esse exemplo e tudo mais, azar dela, está o exemplo ali, mas você tem que tentar. De alguma forma, nós que trabalhamos com comunicação, a gente tem uma responsabilidade,
sim,
muito grande.
Com certeza, com certeza.
Né? Não é só jogar fora as coisas e tudo mais. A gente tem. Por isso que esse livro que eu fiz com a Sônia, de como fazer quadrinhos, a professora Sônia Luiten, a gente abriu gratuitamente na internet para os professores e educadores, porque a gente não pode reter informação e um professor não tem nem grana para comprar livro. Você não vai ganhar dinheiro.
Você está dando a oportunidade para ele desenvolver ainda mais a didática dele, né?
E a gente tem que jogar o nosso conhecimento para frente. gente e não ficar resguardando com direitos autorais só o tempo todo. Eu acho que a gente tem que abrir para as pessoas o que a gente sabe, para as pessoas aproveitarem também. Vai ter aproveitador que vai fazer da forma errada, como todo ser humano faz, né? Você cria a energia nuclear para ter uma energia limpa e daí vira uma bomba atômica. Você cria o avião para você chegar mais rápido em algum lugar e daí cria...
Eles usam um avião para jogar a bomba atômica.
Para jogar a bomba atômica. Tudo vai se encaixando dentro da cabeça dessas pessoas, né?
Você cria uma história em quadrinhos e resolve publicá-la. E agora? Daí você recebe um pedido para desenvolver uma ilustração. Quanto cobrar? Outra dúvida: como ficam seus direitos autorais dessas criações? Os caminhos para encontrar as respostas estão lá no site da ACB, a Associação dos Cartunistas do Brasil. Foi na tentativa de ajudar os desenhistas profissionais e amadores que a ACB foi fundada por Jal e pelo ilustrador e quadrinista João Gualberto Costa, em 1988. Foi logo depois da criação do troféu HQ Mix, que já está na sua 32ª edição. Segundo o site da ACB, a associação não tem verba e não cobra mensalidades dos desenhistas. O trabalho é voluntário e é motivado pela vontade de jogar luz sobre o talento de desenhistas profissionais e amadores que trabalham com humor gráfico. Há mais de 3 décadas, os quadrinistas, cartunistas e os desenhistas em geral estão se ajudando. É como nas histórias em quadrinhos. Os desenhistas já perceberam que é pela união de seus poderes que eles conseguem chegar longe.
Você falou, né, de retrocesso, né, de como a gente hoje vive, né, um momento onde estamos passando por um certo retrocesso. Mas quando você começou a trabalhar, principalmente quando você entrou na Folha, a gente estava no meio de um período militar, né, no meio de uma ditadura.
Você passou pelo Pasquim, você passou por uma porrada de lugar.
Você compartilha pra gente.
Você fez parte de movimentos de contracultura aí.
Como que foi criar conteúdo durante esse período?
Eu peguei o final da ditadura, eu era chargista do jornal DCI Shopping News. Entrei no lugar do Paulo Caruso, que é um puta desenhista, arquiteto, né, porra, a linha de fundo dele, fazendo aqueles desenhos cheios de axúria, né,
você podia construir uma casa com aquela chave, né?
Não, sensacional.
A perspectiva.
É, sensacional aquilo lá. Quando eu entrei, eu falei, pai do Deus, que vou fazer da minha vida aqui? Entrei no lugar do Paulo, fui conversar com ele, falei, Paulo, você tá saindo por alguma razão, assim, porque conforme for, eu não vou, né, porque eu sempre pensei nisso, né, eu pensei de valorizar o desenhista e simplesmente não entrar no lugar dele pra...
Furar os olhos ali,
né? Porque eu era bem abaixo dele em termos de... Então ia ficar parecendo uma coisa ruim também, né? Então eu fui falar com ele e falou, não, tudo bem e tal. E daí eu peguei, era a minha chance, assinado em carteira. Que desenhista tinha carteira assinada? Naquela época a gente trabalhava dentro da redação. E aí ali eu tive alguns problemas com o Jânio Quadros, por exemplo. Jânio Quadros já estava como prefeito, né? Acho que foi uma das últimas coisas que ele teve lá no poder. E ele pega e liga, eu fiz uma charge dele, ele pega e liga pro editor do jornal e fala que não gostou daquilo, do desenhista, do cartunista e tal, querendo pedir minha cabeça, na verdade, sim, né? E daí ele fala uma
dá
coisa...
Dá um jeito aí, né?
Não, mas ele fala uma coisa tão besta pra um governante, tão besta, ele chega e fala, eu conheço o cardiologista do dono do jornal. O que que isso tem a ver com o desenhista? Ele queria mostrar um poder além do que ele tinha, não sei. Então, Jânio Quadros, né?
Que loucura.
Então pintava umas coisas dessas, mas de outra forma também pintava outras coisas assim que eram inéditas. A gente não podia fazer caricatura de presidente. Embora o Geisel, eu cheguei a fazer uma chargezinha, mas não podia. Você tinha que fazer uma charge toda.
Ah, tava lá, né? Mas não...
Figueiredo já abriu mais. É. Figueiredo era mais, né, assim, dava pra brincar um pouco mais com os cavalos dele, com aquela coisa toda, mas não dava. Quem a gente caía em cima? Ministro da Economia, ministro do Planejamento, Delfim Neto. Delfim Neto foi o cara mais caricaturizado de todos os tempos em jornais, porque naquela época ainda existiam jornais, sim, né? Então...
Fazia parte, né?
É, porque tinha uma variedade, né? Esse jornal mesmo, Shopping News, que eu trabalhava, ele era distribuído gratuitamente, eram 500 mil exemplares. Nossa. Distribuídos. Era um jornal que tinha um apelo bem forte. Aí, uma vez, me liga o advogado do Antônio Hermínio de Moraes, lá pra redação. Não ligou pra mim, né? Ligou pro editor.
Sim.
E falou o seguinte: o Antônio Hermínio tava brigado com o DCI naquela época, o DCI é um jornal de empresário. E falaram qualquer coisa lá em matéria que ele não gostou, ele tirou as propagandas dele lá da Votorantim, tirou tudo e não falava mais com o jornalista do DCI. O advogado ligou e falou assim: olha, eu nunca vi o Antônio Hermínio rir tanto de uma charge quanto essa que o Jal fez sobre o Delfim. A partir desse momento, por causa do chargista, vão voltar os anúncios e tá tudo esquecido do...
Que demais!
Aí minha moral subiu, né?
Conseguiu anunciante, né?
Você vê como que a charge... Num jornal, infelizmente, eu fui chargista do Estadão também, eu tenho dó de ver do jeito que tá o Estadão, só texto. Tiraram, inclusive, ilustrações, né? Quer dizer, na época, tinham 3 chargistas de economia, 3 de política, e mais os ilustradores, né? Eu era um dos ilustradores de economia. Eu vejo que está se tirando o visual, que é... A criança aprende a ler, lá com os gibis do Maurício de Souza, aos 5 anos de idade, com quadrinhos, que é o visual, é fortíssimo.
Sim.
Daí ela vai ler livros de para criança. Puta ilustração, texto pequeno.
Eu não quero ser deselegante, mas, olha, pelas minhas andanças do mundo, eu vejo que tem muito adulto aí que ainda lê por imagens, seja na internet, na mídia impressa. Tem gente que só se comunica por imagem.
Mas a toda essa garotada que só tá no visual, por exemplo, o celular, você não vê quase nada mais por só texto. Você é tudo vem vídeo, junto foto, com a imagem. Uhum. Então, o que que o jornalista... Eu sou jornalista, eu tenho o direito de criticar, porque eu fiz jornalismo, vivenciei, fui editor, sou assessor de imprensa, eu vivo isso. O jornalista está matando o jornalismo, principalmente impresso. Se você vê, eu fui para os Estados Unidos faz 2 anos e meio, fui para Washington. Daí eu fui lá comprar o Washington Post impresso, né? Queria ter o prazer, né, de comprar, já que eu tô aqui em Washington.
Ah, vou comprar o Washington Post.
Nunca imaginei que ia estar em Washington, mas meu filho estava estudando lá numa universidade, naquele projeto e programa super legal que acabou, infelizmente, lá, que o governo brasileiro deixava os estudantes irem em universidades. Sim. E voltarem para cá para ter mais... E meu filho aproveitou bem isso daí. E aí eu tava lá visitando ele, compro o Washington Post. Bom, 4 chargistas diários. Um em cima do outro, assim, diferentes, né? 4 uhum. chargistas diários. Então tem uma coluna lá que tem 4 charges. Vou olhar a coluna de quadrinhos lá. Jornal Standard, isso quer dizer aquele jornal maior, não o pequeno, né? 2 páginas de tiras no jornal. Falei, muito bem. Fim de semana, que costuma ter o suplemento, né? Sim. Vou comprar pra ver, né? Comprei.
Fazendo análise de mercado, né?
É, porque no fundo você pode fazer... No fundo você pode fazer no Brasil também. Foi só pra eu falar que eu fui até o Washington. Porque tem uma outra coisa. Tem uma outra coisa, né? Que depois eu vou falar porque o Washington foi importante pra mim.
Legal.
Aí eu vejo de fim de semana, 8 páginas Standard colorida com quadrinhos.
Nossa.
Agora, detalhe, isso acontecia nos anos 50, 60 nos Estados Unidos. Eles nunca abandonaram essa área de quadrinhos e de charge. Por quê? O visual é muito importante pra quem quer ver alguma coisa visual, ter alguma coisa visual que puxa pras outras coisas. E charge, todo mundo lê charge.
Eu acho que isso é um questionamento até bacana. Será que também não tem a ver com o aspecto político e de educação da população? Porque, bem ou mal, parando pra pensar, é o tipo de comunicação mais incisiva, mais direta e que discute temas importantes como educação, política, a sociedade, nossa cultura. Tirar isso também, você não tá eliminando, de certa forma, a maior parte da população que não tem condições de ler todos aqueles blocos de colunas e colunas
isso
de texto?
Isso mesmo, isso mesmo. E outra coisa, o nível de leitura de uma charge é 100%. Porque você passa ali, às vezes, até um analfabeto, que a charge às vezes não tem texto.
Uhum.
Você pode passar uma imagem, alguma coisa, para um analfabeto. Isso é muito importante. Eu acho o seguinte, quando você está... Tudo começa nas universidades. As universidades que formam jornalista e gente de comunicação não formam alguém para ser editor de quadrinhos ou de ilustração. Ele sai jornalista.
É, todo mundo que eu conheço que está trabalhando, que é editor hoje, aprendeu na raça. Aprendeu com quem já está no mercado. Aprendeu com muita referência. Estudando muito.
Por conta,
né? Aprendeu na raça.
Sim, agora você vê, você tá numa redação, tá se despedindo pessoas, cada vez menos gente e tal. Vamos ter que despedir gente. Quem nós vamos pegar? Daí olha a redação assim, desenhista. É um desenhista ou 2 desenhistas e 20 jornalistas, mas ele resolve mandar embora o desenhista. Porque não tem a cultura da importância do que é aquilo lá. Porque não estudou. Sim. Ele fala, ah, não vou desenhar, não vou precisar aprender isso. Pô, você vai ser editor, cara. Você tem que saber como que uma matéria junto com uma ilustração vai fazer a pessoa ler e levar e colar na parede aquilo lá, como sempre acontecia. E a ignorância também, é ignorância isso. Eu acho uma ignorância absurda, porque você só vai lá no Japão. Japão, o que é? Um país onde tem mais tecnologia no mundo? Era pra não ter nada impresso lá. É onde mais se vende gibi impresso no mundo.
Sim. Cara, não tem árvore pra fazer papel.
Eu ganhei um prêmio no Japão de charge, né? Fizeram lá um concurso. Tem dois jornais lá mais importantes, que é o Yomiuri Shimbun e o Asahi Shimbun. Shimbun é jornal, né? Então tem o Asahi, que é o Sol Nascente, e tem o Yomiuri.
Aliás, a gente tem muitos ouvintes no Japão que estão ouvindo essa história, provavelmente com o jornal ali do lado, com o Shimbun ali do lado.
Quando eu ganhei um prêmio no Japão de charge, isso foi nos anos 80. Veja bem, cada jornal vendia 12 milhões de exemplares. Não tinha internet e tal, essa coisa, mas o Japão já tinha boa tecnologia, certo? 12 milhões de exemplares cada um, diário.
Meu.
Japão é aquele tamanho, coisa. É aquele tamanho, no máximo são 100 milhões de pessoas hoje, na época talvez menos, talvez não, com certeza menos, mas aí esses jornais hoje ainda estão vendendo 2 milhões, 3 milhões de exemplares diários, meu. Que você não precisa mais de jornal, lá não tem fábrica de papel, é caro o papel lá no Japão. Os gibis, tem a Shonen Jump, que é a principal revista lá do Japão de quadrinhos, mas tem centenas de títulos. Só que a Shonen Jump é importante porque é o lançamento, quando eles fazem o planejamento, lança primeiro no mangá, depois eles fazem já no planejamento, os joguinhos, os games e também as animações. Então tá tudo planejado entrar primeiro na Shonen Jump. E a coisa é tão séria que o Ayrton Senna ficou conhecido no Japão pela Shonen Jump.
É mesmo?
Sabe por quê? Porque lá acontece de madrugada a Fórmula 1.
Sim.
Então você não tem aquela quentura de ver ao vivo e não pegava. Daí quando a Honda começou a patrocinar os carros lá da McLaren,
sim,
eles começaram a se interessar, jogaram historinhas reais, não era ceninha, nem existia ceninha. Desenhistas japoneses desenhando as histórias da Fórmula 1 com Alan Prost, com o Senna e tudo mais. O logotipo da Shonen estava na ponta do carro do Senna. Quer dizer, eles usaram o mangá e hoje o Senna é uma maravilha lá no Japão e tudo,
sim,
mais. Mas começou,
né?
Mas começou ali. Você vê a importância disso, dessa linguagem. É uma coisa cultural, não é uma coisa assim de... Sabe? Então, o que acontece? Essa Shonen Jump está vendendo hoje, ela chegou a vender 8 milhões de exemplares por semana. E vende hoje uns 2 milhões também. Vai baixando, é claro. Mas,
sim, natural.
Mas veja bem o que está acontecendo. Tudo que hoje é impresso é nobre. Porque quando você tenta vender, isso não está dando muito certo. Vender quadrinhos, por exemplo, pela internet e tal, né? Para você ler virtualmente e tal, essa coisa toda. Ainda não pegou bem, porque você gosta de ter na mão.
Sim.
Tudo que está na nuvem é de todo mundo.
Olha, eu vou te falar que livro eu gosto de ler no formato digital, um monte de coisa eu gosto de consumir no formato digital, mas quadrinhos então, eu não consegui arrumar um substituto.
Porque você dando com ele na mão em papel, é seu.
Uhum.
É o seu brinquedo.
É verdade.
Agora, se você vê na internet, é de todo mundo. Você não tem coleção. É ficar lá, fica voando ali, né? Porra, quer dizer, é uma coisa aleatória. O impresso, então, se tornou uma coisa muito nova.
Colecionável, né?
Colecionável. Só que lá no Japão, é um catatal em papel jornal que eles fazem semanalmente e ninguém coleciona. Só coleciona os menores. Porque não tem, você não tem onde guardar. Toda semana aquele catatal, você sai, você dorme
você
na
rua. Você tamanho do apartamento no Japão,
então,
né?
Então, você dorme na rua e daí você...
Você vai montando a sua cama. Com os mangás, colocando um mangá atrás
pra,
do outro, empilhando.
Quando é frio, dá pra você montar uma casa. Tijolo de mangá. Fazer tijolo de mangá e fazer, monta uma casa. Mas o que acontece? Lá tem um trabalho, que até quem quiser ir pro Japão trabalhar, é um trabalho gostoso. É catador de mangá, no metrô. Ele vai com carrinho, porque todo mundo larga, é bem rápido, né? O mangá tem uma leitura rápida. Então eles leem no metrô, vão pro trabalho e largam lá. E eles, o catador de mangá, pega pra fazer a reciclagem. Porque aí você economiza papel, por isso que é tudo papel jornal. É tudo, a maior parte é tudo uma cor só, né? Então você vê, como que um país desse ainda tem isso? É cultural, é cultural. E aí o pessoal fala, a criança não tá mais lendo, impresso, tá indo pro, né? É a cabeça das pessoas. A tecnologia parece que tomou conta e a cabeça voou.
Eu vejo muitos pais colocando muito mais estímulo digital do que material pras crianças. E sei lá, por exemplo, eu e minha esposa, a gente tem o hábito de tanto pra minha sobrinha quanto pras minhas cunhadinhas, o presente de aniversário, de Natal, é tudo livro. É. A gente faz uma seleção das coisas que fizeram, que impactaram a gente nas nossas vidas. E aí, normalmente, eu e minha esposa, a gente faz uma reunião. E agora? Você acha que já já tá na idade de pegar tal coisa. Ah, eu esperaria mais um ano isso daí, hein? A Dona Sônia, a gente tá segurando agora. Vamos chegar nos 14 aí, cai, vai. A gente fica fazendo isso. Mas eu acho que isso falta na maior parte das pessoas. Eu vejo que talvez seja muito mais falta de cultura e de acesso à educação.
Agora, veja bem, se o Maurício de Souza, que é o cara que tem mais de 80% do mercado de quadrinho infantil, principalmente, né? E de quadrinho em geral, se ele fosse cair nessa de que criança não lê mais gibi impresso, ele ia jogar fora cerca de 10 milhões de leitores mês.
Nossa!
10 milhões de leitores mês. Nos nossos cálculos da associação, leitores ativos atualmente no Brasil de quadrinhos são mais de 20 milhões, né? Pode ser até mais. Se você contar jornal que tem tiras ainda, você atinge um público até maior.
Sim.
É um público maior do que vai ao teatro, por exemplo.
Sim.
Quer dizer, a história em quadrinho não é o último do degrau lá embaixo. Ao contrário, o quadrinho estimula cinema, teatro e estimula leitura de livro. O quadrinho deve ser visto como não só base educativa para você fazer as coisas funcionarem na cabeça das crianças e dos jovens, mas deveria ser encarado como fomentador de tudo. Porque ali é papel e lápis. Você não precisa comprar um iPad para fazer, você não precisa comprar equipamento, montar um teatro, você não precisa fazer nada disso. Você pega papel e lápis, ou então carvão e, sei lá, parede.
Vai dar um jeito. Mas é um pedaço de tijolo quebrado. E uma parede inteira. Você consegue contar uma história.
Um índio pode fazer, não precisa ter equipamento. Então, o que que acontece? Ele é o mais democrático que existe e ele tem várias linguagens dentro dele. Hoje, o cinema todo é feito com storyboard quadrinizado. Sim. Não é mais só texto.
Sim.
Aliás, desde Hitchcock, tinha a sequência de Os Pássaros, toda feita quadrinizada. Tinha e alguns cineastas e desenhistas, como Fellini, como Akira Kurosawa.
Akira Kurosawa, sim.
São desenhistas. O Fellini chegou a desenhar super-herói. Então, você vê, é a base do cinema, é a base da leitura. Artes gráficas, hoje você pode fazer com fotografia quadrinhos, como tinha, né? As fotonovelas, é quadrinho.
Sim.
É que pararam de fazer, mas eu acho que ainda vale fazer.
Pra falar que não pararam de fazer, dá pra se encontrar em banca de jornal versões adultas de fotos na capa.
Aquelas aqui.
Outro dia, é verdade. Outro dia eu fui aqui, acho que fui comprar uma coisa na farmácia aqui perto.
E tem uma banca na frente.
E tem uma banca no caminho.
Aí tem um problema grave, porque não sei o que acontece, as páginas colam. Então não funciona muito bem. Funciona pra primeira leitura.
É um problema da mídia, talvez.
No dia 7 de setembro de 2019, um beijo gay imenso estampou a capa da Folha de São Paulo. O jornal deu grande destaque à ilustração da HQ Vingadores, A Cruzada das Crianças. Nela, dois namorados homens que são personagens do quadrinho aparecem se beijando. A HQ em questão é aquela do episódio de censura que aconteceu na Bienal do Livro do Rio em 2019. Rememorando rapidamente... No dia 5 de setembro de 2019, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, determinou que os organizadores da Bienal recolhessem todos os exemplares da publicação. Em vídeo nas redes sociais, Crivella disse, abre aspas, livros assim precisam estar em um plástico preto, lacrado, avisando o conteúdo. Fecha aspas. Indignada com a postura do prefeito, a direção da Bienal recusou a ordem e recorreu à justiça. No dia seguinte, fiscais da Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura do Rio foram à Bienal para identificar e lacrar livros considerados impróprios. Nada foi categorizado como tal. Em protesto à censura, o youtuber Felipe Neto comprou os 10 mil exemplares da obra disponíveis no evento. Depois comprou mais 4 mil livros de diferentes títulos com temáticas homoafetivas. Entre eles, o livro Com Amor, Simon, de Beck Abertalli. Os 14 mil livros foram distribuídos gratuitamente na Bienal no dia 7 de setembro, todos em embalagens pretas e com um adesivo que trazia a frase "Este livro é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas". Foi assim que Um Beijo Gay dos Quadrinhos ganhou a capa de um dos principais jornais do país. O estardalhaço sobre a capa foi tanto que o Prêmio Folha de Jornalismo de 2019 concedeu seu principal troféu à equipe que escolheu dar destaque à ilustração com o beijo dos meninos. Sob diferentes aspectos, a capa é mesmo linda. No Instagram da Folha, o diagramador Maicon Silva conta como foi a escolha pela ilustração. Abre aspas. Nós tínhamos 3 alternativas de imagem. A própria ilustração do beijo, as fotos dos fiscais recolhendo os quadrinhos na Bienal do Livro do Rio e as versões do beijo criadas por chargistas do jornal. A ilustração se impôs naturalmente, mas não tínhamos noção da enorme repercussão que a decisão provocaria. Fecha aspas. Se havia alguma dúvida sobre a força dos quadrinhos para discutir questões urgentes sobre o país, em 2019 elas deixaram de existir. E os jornais brasileiros, finalmente, podem ter começado a perceber isso.
Conta uma coisa, Jal. Como foi criar um prêmio como o Ângelo Agostini, né? Que acho que foi o primeiro prêmio que faz referência aos grandes artistas de quadrinhos no Brasil, né? Como veio essa ideia? E que acabou depois virando também o HQ Mix, né?
Imagina. Então os dois aí.
Os dois existem, né? Você participou dos dois, né?
Sim, porque eu criei a AQC e eu posso dizer isso, que eu criei porque, na verdade, era uma briga na época com uma lei de preservação do mercado brasileiro, que estava no Congresso, feito por um deputado estadual, não era nem federal, era João Paulo, que fazia o rádio Chapéu de Couro, uma coisa assim, não tinha nada a ver com quadrinhos. Ele fez uma lei de preservação que era obrigado jornais e editoras publicarem 50% de quadrinho brasileiro. Bom, na época, isso era importante, porque o quadrinho americano chegava bem de graça para cá, porque eles queriam vender os produtos, né, os brinquedos e tudo mais, então, sim. Garfield entrou aqui no Brasil de graça, distribuiu um ano pro Jornal do Brasil, Folha e tudo mais. De como que você vai competir com um produto que já vem com marketing, sim, já é conhecido, já tem sucesso e você é um desenhista brasileiro querendo competir com isso, sabe?
E então, já vem com brinquedo, com licenciamento com tudo, de com tudo. Cereal, matinal.
O Garfield, eu lembro muito bem, o Garfield começou a ser publicado em tiras, 3 meses depois estava cheio de Garfield pendurado nos carros, foi o primeiro produto deles, né, que era aqueles que ficavam penduradinhos no carro.
Eu lembro disso.
Então, que idade que você tem?
35, mas eu me lembro, mas dá muito pra lembrar, bem, né? Disso. Eu me lembro da van escolar que tinha um desse.
Então, o que que acontecia? Nós, brasileiros, não tínhamos como entrar no mercado nem de igual pra igual. E o americano tinha uma lei de proteção do quadrinho dele. Então a gente tava discutindo isso, então essa lei acabou indo pra lá, mas perdeu o controle, não tinha representação de desenhistas. Tinha
fazer valer, né?
E tinha um lobby de editoras, porque na época tinha a Abril publicando Disney desenhado no Brasil, tinha outras editoras publicando Fantasma desenhado no Brasil, e as editoras no lobby delas estavam colocando isso como se fosse quadrinho brasileiro. Então eu falei, pô, mas como que pode, caramba? Daqui a pouco o brasileiro tem que ser americano pra ser brasileiro, pô. Quer dizer, é uma lei que vai comprovar que nós não somos brasileiros. Então eu chamei pelo jornal o pessoal do Sindicato de Jornalistas, me emprestaram aqui em São Paulo o espaço, chamei no jornal todo mundo, foram lá todas as pessoas, inclusive o próprio Maurício de Souza, que reclamou, pô, eu não recebi convite, eu vi pelo jornal, falei, ô Maurício, foi pelo jornal mesmo, não mandei convite pra ninguém. E aí a gente, por aclamação, fez, né, porque era importante ter essa representatividade. Sim. Aí como a gente fazer lobby se não tinha dinheiro, não tinha nada? Aconteceu a campanha das diretas. E aí o Enfio morava aqui em São Paulo, a gente tava todo aquele movimento, o Brasil todo unido, não era que nem agora, que tem partes separadas e parece que nunca se colam, né?
Sim.
Uma briga total, e naquela hora não, tava todo mundo querendo a mesma coisa, o povo tava querendo a mesma coisa, votar para presidente, voltar à democracia. Então as pessoas começaram a sair na rua sem briga, sem nada, era tudo uma festa, Fafá de Belém cantando lá o hino brasileiro, aquela coisa toda, aquele envolvimento, e a gente falou, temos que fazer alguma coisa, nós somos cartunistas, né? Então a gente, reunido lá na casa do Enfio, falando o que a gente pode fazer. O Enfio falou uma coisa muito, muito legal. O cara é demais, né, minha puta? Ele falou o seguinte, você viu que nas primeiras vezes que estão saindo nas ruas, estão levando aqueles bonecos que é o Figueiredo, o Delfim e o Maluf vestidos de presidiário? Uhum. E quando eles entram na praça com esses bonecos, o pessoal já destrói como se fosse o dia do Judas e tudo, uhum, mais. Não é bem assim. Sabe o que eu notei? Que esses bonecos ficam na frente do pessoal que quer escutar a Fafá, quer ver a Fafá de Belém, quer ver o pessoal lá. Então eles destroem mesmo porque fica na frente aqueles bonecos, né? Ninguém tinha notado isso aí. Mas o que fazer para não fazer bonecos, essa coisa toda? Mas o Enfio, que estava viajando com o Teotônio Vilela, e ele criou o mote Senhor Diretas, né, com o Teotônio Vilela, que ele morreu de câncer tentando levar um projeto Brasil, sim, um projeto nacionalista. E o Enfio sempre junto com ele nessa andança, né? Daí morreu o Teotônio, aconteceu a campanha das diretas, o Enfio começou a criar o Senhor Diretas, que era o Teotônio. Daí falou, vamos fazer o boneco do Teotônio. Falei, porra, legal, né? Vamos fazer um negócio do cara nacionalista, né? Essa coisa toda. Tem a ver porque o Enfio tava junto, sempre com ele, né? Essa coisa toda. E aí a gente falou, vamos levar pra suprapartidária pra ver o que eles acham. Fomos numa reunião lá na suprapartidária, era uma sexta-feira, eles falaram, bom, segunda-feira a gente vai sair pro comício no Anhangabaú. Foi o principal, sim, inclusive, né? A gente vai sair do Largo São Francisco, em passeata, lá, todo Franco Montoro, Tancredo, todos os políticos, né? Osmar Santos, todo mundo vai sair de lá e vai até o Anhangabaú. A gente quer o boneco do Teotônio puxando essa passeata pra ir até, olha, o Anhangabaú. Puta, que legal, sensacional, tal, aquela coisa toda, né, porra? Segunda-feira. Sexta-feira, a gente fez a reunião e eles queriam
pra dois dias, né? No final de semana.
No final de semana. Naquela época, não se abria supermercado de final de semana.
Não se abria nada no final de semana.
Tinha farmácia. É. Farmácia tinha, foi a nossa sorte.
Mas, peraí, do domingo não, né?
É, não, tinha de vez em quando uma que ficava de plantão.
Horas, é, que você morava em São Paulo, eu não morava em São Paulo. Não,
eles escolhiam, em cada bairro eles escolhiam uma pra ficar de plantão.
Ah, agora entendi. É.
Mas aí, o que a gente falou? Bom, tudo bem, conseguimos, né? Mas o que nós vamos fazer? Eu falei, bom, eu conheço o pessoal da Pérola Negra, né? E eles têm lá, sei lá, embaixo do viaduto, eles têm material que sobra de escola de samba, essa coisa, olha, toda, só sobra sempre alguma coisa, isopor, né? Vamos fazer a caricatura dele em isopor e tal. 10 cartunistas. Fomos lá pra Pérola Negra, eles toparam. Daí eu vi lá que tinha um pedestal, que era, tinha rodinha e tinha um cano de ferro. Falei, aqui dá pra montar tudo.
É a base.
A gente pega e monta com a cabeça lá em cima, o corpo a gente pega as mulheres pra fazerem a roupa, né? Uhum. E vamos fazer esse negócio. E deu certo, a gente pegou bandagem nas farmácias pra com cola fazer a caricatura, sim, e tudo mais, com a base de isopor, né?
Nossa!
Ficou um boneco de 4 metros de altura. Ao mesmo tempo, falei, todos vão pra casa e façam um cartoon. Nós vamos sair em torno do boneco, nós vamos sair com a primeira exposição de cartunismo pelas diretas, né? E foi realmente a primeira vez que os cartunistas saíram nas ruas, saíram da prancheta para as ruas, né? Assim, com cartazes em volta do boneco. E foi um sucesso tão grande que a gente conseguiu no fim de semana e na segunda-feira para levar de caminhão lá. E daí tinha que estar deitado e tinha que ir não sei o que lá e quebrava uma coisa. Até o Largo São Francisco. Conseguimos, chegamos lá, fomos fazer a passeata. Cara, quando a gente começou a passeata, quem tinha chapéu, tirava o chapéu. O respeito que eu vi do pessoal foi uma coisa de fazer chorar. Foi justamente ao contrário, o Enfio bateu em cima, o cara bateu em cima, ele sabia o que estava fazendo, sabia o que estava falando. E realmente aquilo virou um ícone, saiu em capa de revista, saiu nos jornais nos Estados Unidos, porque o boneco de 4 metros, né? Daí todo mundo falando, chama do atenção. Senador, a gente fez ainda a bengala, né? E dava pra subir a bengala, ele, parece que ele fazia, né? Uma coisa assim. Conseguimos fazer uma traquitana lá pra fazer funcionar. O sucesso foi tão grande que os filhos do Teotônio, lá em Brasília, falaram, vocês têm que vir pra cá pra levar o boneco, vai ter o primeiro comício das diretas aqui em Brasília e vai ser a primeira vez que a população de Brasília vai sair nas ruas. Primeira vez na história de Brasília.
Sim, porque tava lá no olho do furacão,
olho do furacão. Daí, cara, a correria foi tão grande, porque eu sei que conversaram lá, tinha um pessoal que sabia articular isso, conversaram, falavam, vamos logo pro aeroporto, leva só 2 pessoas daí da associação, leva o boneco lá pro aeroporto e nós vamos botar dentro de um avião, vocês vão pra lá, mas não precisa de passagem, não, vocês vão direto na pista. Abriram tudo pra gente, olha só, né?
Que louco.
Lá em Brasília pediu.
Fez a movimentação.
Aí a gente ficou lá, pintou um avião lá pra ir, então eles tentaram colocar lá dentro, só dava pra tirar a cabeça, eram 4 metros, né? Só dava pra tirar a cabeça, não cabia no avião. Puta, e agora, meu? É de ferro esse negócio aí, não dá pra desmontar. Tivemos que esperar um avião maior pra poder encaixar o boneco lá dentro e a gente conseguiu chegar em Brasília. Botaram a gente em cima de um caminhão, eu e o Miquil, que era o meu secretário, né, da associação. E aí a gente foi levado, é longe lá, o aeroporto do centro de Brasília. Fomos lá de caminhão e falamos, bom, vai ser amanhã, onde que nós vamos deixar esse boneco aqui? Olhamos lá o Congresso, bonitinho,
sorrindo,
aquela rampa, né, que, sim, rodinhas caminham bem numa rampa, né? Bicho, eu e o Miki ficamos empurrando aquele boneco pro Salão Negro, que é a entrada do Congresso.
Você tá brincando.
Chegamos lá, entramos lá no Salão Negro, né, que tem lá a entrada do Congresso, e aí veio os guardas e falaram, isso não pode deixar aqui, rapaz, o que é isso? O que é esse negócio aí, pô? Não pode deixar aqui. Aí eu sabia que tinha os caras correspondentes. O pessoal que fica numa sala, os jornalistas ficam, que cobrem o Congresso, ficam numa sala ali do lado da... Não sei se hoje em dia, mas ficava numa sala ao lado do Salão Negro. Fui correndo lá e falei, olha, estão querendo tirar o Teotônio do Senado. Era o último desejo dele. Uhum. Só sei dizer que a gente apareceu na Veja. Apareceu em tudo quanto é lugar e o boneco ficou lá. E os políticos fizeram fila lá pra ficar olhando o Teotônio. Virou ao contrário a coisa. Foi muito louco, foi muito louco. Daí, no dia seguinte, participamos da campanha das diretas lá em Brasília, com os cartunistas lá de Brasília também. E aí, hoje, a parte desse boneco, que é a parte de cima, né, tá no Memorial Teotônio de Vilela, lá em Alagoas, né? E aí eu aproveitei o seguinte, puta, aqui no Teotônio, ninguém colocou o nome de ninguém,
assinou ali.
Assinamos como associação. Então tinha lá o logotipo da associação no peito do Teotônio, e isso daí ajudou a gente a quebrar o lobby das editoras lá, porque aproveitamos a nossa...
A relevância
e tal, o pessoal começou a conhecer quem era a gente, né, porque saiu tudo quanto é jornal de lá, e daí a gente falou, somos os representantes daqui, aproveitamos para falar com o pessoal, olha, tá tendo isso, tá errado, isso tá errado, isso tá errado. Conseguimos barrar um pouco aquele negócio. Depois...
Inclusive, você tava contando da história, né, dos quadrinhos internacionais que entravam no Brasil como se fossem nacionais. Conheço muita gente que acha que Recruta Zero é um quadrinho brasileiro, sim, até hoje.
Porque era desenhado aqui também.
E é uma coisa maluca essa história.
É. Não, porque é isso, o pessoal começa... É culturalmente a coisa fica assim, né? Você acha que é isso mesmo, né? Sim. O que que acontece? Essa lei acabou não vingando também, até hoje não tem lei de mercado pro quadrinho brasileiro, mas hoje é outra discussão, porque você tem uma lei que é das pessoas quererem comprar. Eu não sei se vocês lembram isso, porque foi tentado aqui pro cinema a lei do curta. Era obrigado a cada filme estrangeiro que passasse, era obrigado a passar um curta nacional antes. Daí as distribuidoras e tudo mais tinham que cumprir isso, pegava qualquer porcaria, falava... Filma qualquer coisa aí pra gente colocar lá, porque eu não quero gastar dinheiro com isso.
Quero só cumprir cota.
O que que aconteceu? O pessoal começou a atrasar a entrada no cinema porque não queria ver o cinema nacional. Começou, sim, a funcionar ao contrário. Você fez cota e daí você conseguiu funcionar ao contrário.
Pegou raiva. Queimou o filme, né?
Queimou o filme, não deu certo. Então, hoje em dia, a discussão é outra. Existe uma lei lá no Congresso, mas o Congresso tá parado. Você sabe, sim, muito bem que não tem mais coisa nenhuma a ser discutida lá, senão o que eles querem mesmo dessas coisas que eles... E o resto ficou tudo escondido. Tem uma lei lá que tá muito legal, até foi juntada toda pelo Vicentinho, né, o deputado, de várias outras, mas essa a gente conseguiu discutir lá em Brasília. Eu fui como representante dos desenhistas, teve os representantes das editoras, e a gente chegou numa coisa que interessa a editora, para ela investir e não fazer a mesma coisa que senão ela pode publicar em preto, sim, e branco, fazer uma tiragem mínima, você pode falar que vendeu tanto e não vendeu tanto, comprovar isso é muito difícil, então não pega a coisa. Você tem que fazer o brasileiro querer comprar e aí a editora vai querer. Para fazer isso, o que acontece? Essa nova lei, que se um dia sair vai ser uma bênção para todos nós, ela valoriza o trabalho da editora. Então, a editora que publicar 50% de quadrinho brasileiro pode descontar 50% no imposto deles.
Vai baratear,
estimular a compra. Estimula a editora a querer publicar quadrinho brasileiro. E hoje nós temos uma qualidade de desenhistas e de roteiros
excelentes.
Estão ganhando prêmio fora do Brasil, em tudo quanto é lugar. Tem desenhista brasileiro aqui de Santo André, o Ivan Reis, que ganhou o prêmio de melhor desenhista americano. Uhum. Ele publica lá, ele desenha os heróis aqui, sim, em Santo André. E tem outra coisa, uma linha de financiamento do BNDES para quem publicar quadrinho brasileiro. É muito mais barato do que teatro, cinema e tudo mais, e é a base. Porque isso vira depois teatro, cinema, sim, e tudo, sim, mais. Sim,
isso estimula a cultura como um todo.
Né? Então o carinha que tá lá na favela, se ele sabe fazer uma historinha com lápis e papel, ele pode chegar no mercado e pode conseguir fazer isso. Isso é você levar realmente uma possibilidade para alguém fazer alguma coisa e se transformar isso numa coisa importante. É tão importante que esse livro que a gente fez, chama Efeito HQ, é só procurar efeitohq.com na internet, você baixa gratuitamente o livro.
E de qualquer forma, o link tá aqui no post também para facilitar para vocês.
Ali tem uma experiência que eu fiz na FEBEM, quando era FEBEM, para quadrinho arrefecer violência. O que eu vou falar aqui agora é uma coisa importante e eu nem esmiucei muito isso. Mas quando eu era FEBEM ainda, tinha todos aqueles rolos do pessoal fugindo, todo tempo, né, saindo, correndo, botando botando fogo e tudo mais, tudo isso era uma orquestração que vinha de uns 5% que se deixam prender para chegar lá dentro. Eles se deixam prender para entrar mesmo, são profissionais de 17 anos e tudo mais, que vêm dos grupos, né?
Sim.
De fora. E eles ali arregimentam os menores para, ó, você vai ser aviãozinho lá daquele grupo, você vai ser, vai assumir morte num outro, não sei o que lá, sabe? Então existe esse problema, existia pelo menos, né?
De na recrutamento época que eu tava... mesmo.
De recrutamento.
Era um headhunter do crime.
Isso. É uma coisa difícil, porque nossa, eu via que demais. Os professores estavam super desgastados, eu falei o seguinte, falei, olha, vocês vão ensinar eles a base do quadrinho, de como fazer quadrinhos, tá aqui no livro também, quer dizer, não tinha o livro ainda no que eu passei para eles, né, nos exercícios, e vocês vão pedir para eles desenharem a vida dele. Nesse processo terapêutico, de você desenhar, não é o Maurício de Souza que está fazendo uma representação deles, não é o Ziraldo que está fazendo uma representação deles, são eles desenhando, com um desenho deles. Quando você passa por esse processo de fazer aquela historinha e desenhando a sua vida, é como se a sua alma saísse um pouco do seu corpo, do olho do furacão, e olhasse de um outro ângulo, sim, onde você percebe melhor o que está acontecendo com a tua vida. E te dá um jeito importante de comunicação, que é o que falta para essas pessoas. O grafiteiro, ele vai fazer grafite porque ele quer se comunicar, no
se
fundo,
expressar,
se expressar. Você tem que analisar as coisas de uma forma muito mais inteligente do que simplesmente reclamar, você entendeu? A sujeira e tudo mais, tudo isso é uma coisa cultural que se você analisar direitinho, você consegue consertar com informação. E aí o que que acontece? Veio um material pra gente, que até no livro tem um desenho ou outro que eu coloquei, né? Veio um material pra gente, claro, com violência e tudo mais, né? Mas assim, de uma forma proativa e também com muita coisa de sonhos. Quando você desenha, você quer ter a casa mais linda do mundo, você vai desenhar essa casa mais linda. Sim. É sua, você desenhou, sabe? Isso é importante. Vai, ah, porra, tudo bem, então vou desenhar, vou ser rico do desenho. Não é isso, é uma
mas
questão...
Mas você vive durante uma pequena fase do seu dia.
Não é só isso.
É um jeito de materializar aquilo.
Isso
também,
mesmo,
né?
Isso mesmo. Quando você vê o que você desenhou, você consegue falar, aquilo que eu tava só rodando na minha cabeça, tem um jeito de eu mostrar pras pessoas e me comunicar. Eu quero fazer o carro do Batman com um monte de outras coisas. Ele desenha o carro do Batman. Eu quero ser um super-herói. Você desenha o cara super-herói. Então, o que que acontece? Quando você faz essa transição e você realiza, você realizou. Todas as coisas começam no papel. O primeiro avião, tá aí a exposição do Da Vinci, tudo começou no papel. Todas as ideias começam, né? Que estão no computador agora, mas tudo começa ali. E se quebrou o computador, não tem energia e tudo mais, você vai ter que desenhar no papel, cara.
É isso aí.
Você tem a maquininha de somar. Se ela quebra, você tem que saber a tabuada, senão você vai ficar um zero à esquerda, literalmente, né? Então, essas coisas simples é que pode fazer a mudança de tudo. São simples, não gasta nada. E esse é o problema. Sim. Quando você não gasta nada, tem político que gosta de coisa que não gasta nada.
É complicado.
É complicado, né?
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado ou Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Veri Benassi. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts em redegeek.com.br.